acompanhar tudo que está sendo abordado, né? Todas as cobranças. Tem também notícias do mutirão de lixo eletrônico de Guará, tem a notícias de Lorena também, olha, tem notícias de todo lugar. Então, pegue aí o seu jornal Notícias, que já está disponível em todas as instituições de Guará. 8h30, o Jornal da Manhã Regional vai fazer uma pausa de 2 minutinhos. Na volta, a gente vai bater um papo no Café com Entrevista. Você está acompanhando a situação sobre as APAEs? Você entendeu o que está sendo dito? O decreto do governo, vai fechar a APAE, não vai fechar a APAE? Você entendeu? Não? Então vem com a gente. Nós vamos conversar com a Federação das APAEs do Estado de São Paulo. A presidente está em Brasília e vai falar ao vivo conosco sobre essa situação. É em 2 minutinhos.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. RedeAtlas.com. Há 14 anos em Guaratinguetá. A rede de vantagens que valoriza você e toda a família, oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão. Médicos, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Sempre com os melhores descontos. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio. Cobertura em todo o Vale do Paraíba. Venha você também para RedeAtlas.com. Rua José Bonifácio, 256, Centro, Guaratinguetá. Chama no WhatsApp 12 9 91 54 65 65. RedeAtlas.com. Cuidando de memórias e honrando vidas.
Amigo é amigo, você sabe que pode contar.
Fique ligado nas ofertas dessa semana do Supermercado dos Amigos. Arroz Polidinho tipo 1, pacote com 5 quilos, R$12,99 a unidade. Carne bovina patinho, R$37,99 o quilo. Salsicha Estrela Hot Dog, R$7,49 o quilo. Molho de tomate Heinz tradicional, 240 gramas, R$2,39 a unidade. Tulipa de frango, R$14,99 o quilo. Margarina Quali, 500 gramas, R$6,99. E muito mais ofertas. Venha conferir.
Supermercado dos Amigos, seu lugar da economia.
Primavera, estação das flores. Quando a natureza se reinventa. A vida é um ciclo constante de renovação e poucas coisas são tão transformadoras quanto testemunhar o renascer da natureza. Permita que a primavera floresça dentro de você na busca pela felicidade. Que a energia vibrante desta estação faça desabrochar seus sonhos como botões de rosas que se abrem ao sol. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
YG 327, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz, emissora da Fundação Frei Rogério, província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo, comunicando a paz e o bem.
Frei Galvão FM.
Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, estamos de volta, agora 8h34, Café com Entrevista no ar, dentro do Jornal da Manhã Regional, aqui na Rádio Frei Galvão, falando para Guaratinguetá e mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. E hoje, nesta sexta-feira, fechando a nossa semana, fechando a primeira semana de novembro, trazemos um assunto muito importante que toca a nossa cidade, afinal de contas temos aqui uma unidade muito grande e importante da APAE, e também outros municípios aqui que têm suas unidades e que a gente acompanha de perto esse bonito trabalho que é realizado. O governo federal editou um decreto e que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Neste decreto e nesta publicação, o texto determina a universalização das matrículas dos estudantes com algum tipo de deficiência em classes comuns. E essa proposta tem gerado muito debate. Não à toa, a FEAPAES, a Federação das APAES do Estado de São Paulo, está em Brasília. E é de lá que nós vamos conversar ao vivo com a presidente, a doutora Cristiane de Castro, para trazer para nós, de uma maneira bem esclarecida, o que está acontecendo e as principais solicitações junto ao Ministério da Educação. Doutora Cristiane, seja bem-vinda a Guaratinguetá e região. Muito obrigado por ter aceitado o convite e colocar aí a Rádio Fregalvão na agenda da senhora nesta manhã. Muito bom dia.
Muito bom dia. Eu que agradeço a vocês. É um prazer estar aqui hoje para conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante. Não é só para as APAES a importância dele, é para toda a sociedade. Porque quando a gente fala em respeito, dignidade e inclusão, é um tema que interessa a todos nós.
Isso é verdade. A doutora Cristiane é advogada, ela também tem atuação forte em relação à atuação em direito civil, né? Terceiro setor, onde as APAES estão presentes, atualmente presidente da Federação das APAES aqui do Estado de São Paulo, e é membro também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, lá de Franca, onde ela reside, e tem trabalhos relacionados ao transtorno do espectro autista. Sabe muito bem, gente, do que está falando. Doutor, explique então para nós, por gentileza, que decreto é esse, que política é essa instituída pelo governo e como, principalmente isso, a federação recebeu a notícia deste documento.
Pois é. Na verdade, no dia 20 de outubro, esse decreto ele foi publicado, é um decreto que, como você bem colocou, institui a Política Nacional de Educação Inclusiva e teria, em tese, o objetivo de criar normas para melhorar o atendimento para as pessoas com deficiência na educação. Porém, nós fomos surpreendidos com a redação que exclui as escolas especializadas. E aí, por exemplo, as APAES, são organizações que atendem na assistência social, educação e saúde. Então, a parte de educação das APAES, com a vigência desse decreto, ela não pode mais existir, porque o decreto determina a universalização das matrículas e que todos os alunos sejam colocados nas classes comuns. A preocupação maior é que as pessoas com deficiência com maior nível de suporte, autista com nível 3, pessoa com deficiência intelectual múltipla, alguns não se adaptam na rede comum. Como
Sim,
ficariam essas
com
pessoas?
Certeza. Parte desse texto e até entendimento da federação é de que esses alunos, né, deveriam, então, de maneira obrigatória estar nas escolas regulares.
Exato. Lá prevê essa universalização, a obrigatoriedade de estarem nas classes comuns. Agora, o nosso entendimento, o que isso produz, na verdade, não é inclusão.
Sim.
Porque quando você coloca pessoas com deficiência mais severa numa classe com 30 alunos, professores sem a especialização para atender esse público, tem alunos que têm crise, precisando de outros apoios para se alimentar e tantos outros pontos, o que você promove ali é uma exclusão. Porque muitos estudantes que têm uma necessidade de apoio mais intenso, eles vão tender a voltar para casa sem acesso educacional algum. Então, isso é um retrocesso social. Nós não estamos avançando nesse sentido, a gente está regredindo.
Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre se em algum momento esse texto, esse decreto fala sobre a questão do laudo, sobre a questão específica de como esses alunos poderiam ser atendidos, se fala de estruturas, né? Porque algo muito importante que as APAES têm são estruturas específicas. E as escolas regulares, obviamente que não. Mal tem, gente. Às vezes, carteira para todos os alunos, né? Escolas públicas. A gente sabe da realidade do Brasil, que é bem diferente do que a gente encontra em São Paulo, do que a gente encontra em outras regiões. Se aqui, às vezes, a gente tem boas condições, e mesmo que em algumas regiões a situação é bem complicada, em outras partes do país é bem precário. Então, colocar essas pessoas, esses alunos, em condições como essas é um grande risco, de fato, a todos os envolvidos, né?
Exatamente. Nós temos, por exemplo, só para você ter ideia, nenhum país desenvolvido do mundo fez uma universalização, uma abolição, na verdade, exclusão das escolas especializadas, como se pretende fazer nesse decreto. E colocar apenas uma única possibilidade. O que nós precisamos, diante de um Brasil de tantas desigualdades, é de mais possibilidades possível para que essas pessoas tenham atendimento qualificado. E você tocou num ponto bem relevante. Se as escolas não possuem sequer estrutura física, como poderiam, né? Como é que elas vão receber essas pessoas com nível de suporte maior? E porque falta também a acessibilidade técnica. Nós da Zapaz trabalhamos com todos os professores especializados, tem métodos de atendimento. E você tem ideia, nós recebemos várias mães que os filhos passaram pela rede regular. Tem mães que matriculam o filho começa a dar crise, dá uma hora, duas horas, depois que leva para a escola manda buscar. Algumas, com o passar do tempo, os filhos desenvolvem toda uma questão ali de prejuízo na autoestima, tem mais crise, porque eles são excluídos. Não adianta a gente querer pintar um mundo ideal e sem olhar a realidade que temos. Porque se fosse para olhar a luz, mesmo no mundo ideal, os países mais desenvolvidos, eles mantêm os dois modelos. Então, o Brasil, que figura em índices tão negativos na escolarização de modo geral, tem essa capacidade para atender todas as pessoas com deficiência como precisam? Não, não tem. E de mais a mais, quando a gente olha para um atendimento de qualidade, quando a gente olha para a dignidade, o que a gente precisa? Respeitar a individualidade de cada um. Então, nós defendemos a inclusão na rede regular, sim, com dignidade. Defendemos também as escolas especializadas para aqueles que não se adaptaram na rede regular. Por exemplo, o decreto, ele traz um sucateamento da atividade dos professores e profissionais de apoio, porque prevê uma especialização apenas de 80 horas e profissionais de nível médio. Então, você traz pessoas que não têm o preparo necessário para atender aqueles alunos com deficiência para fingir que essa inclusão está funcionando, quando, na verdade, a legislação ela prevê. O estudante com deficiência ele precisa ter acesso, permanência e aprendizagem. Ele não é só ingressar. A inclusão não é só a gente computar um número na matrícula. A gente precisa dar ele condições reais para que ele aprenda e se desenvolva.
Eu queria que a senhora falasse também sobre até um termo usado até numa entrevista recente da senhora sobre uma exclusão silenciosa. A senhora já chegou a citar um pouco e de que, na verdade, isso pode vir a acontecer, mas a gente pode acompanhar que isso, de alguma maneira, já acontece, né? Porque a gente vê a dificuldade, às vezes, de alguns municípios de implementarem simplesmente aquela questão dos cordões de identificação, de entendimento, da sociedade em si de compreender de que uma pessoa, seja um familiar ou seja a pessoa que de fato tenha uma síndrome ou um transtorno, que fazendo uso daquele cordão tem ali algumas possibilidades de atendimento priorizado, enfim. A sociedade também ainda está compreendendo isso, porque o número de diagnóstico tem crescido, o acesso à informação também, ainda bem, né, tem crescido. Então, a gente está se deparando e convivendo cada vez mais com as pessoas que têm algum tipo de síndrome ou transtorno no meio da sociedade. Ou seja, essa exclusão silenciosa, ela só vai ser ampliada. Assim a senhora entende também, e aí ela vai ser ampliada para algo muito, muito relevante, que é o meio escolar. A gente, de fato, ainda tem muito a caminhar nesse sentido e essa exclusão só tende a aumentar, doutora?
É o que a gente percebe, porque quando eu não respeito as individualidades do aluno, e eu uso essa palavra às vezes, eu jogo todo mundo na rede regular, aqueles que podem se beneficiar dela e aqueles que não podem, eu estou fazendo de conta, eu não estou olhando para as necessidades, então eu fecho os olhos para as necessidades de cada um e eu acentuo a exclusão, porque eu vou ter pessoas ali que não vão conseguir acompanhar o processo de aprendizagem, mas eles estão numa planilha, para todos os efeitos eles são escolarizados, e excluídos ali, excluídos fora. Por quê? O que a gente tem hoje no Brasil, fala-se muito em inclusão no discurso e pouco na prática. Por exemplo, no mundo do trabalho, do total de pessoas com carteira assinada, menos de 1% são pessoas com deficiência, mesmo havendo uma lei que determina que as empresas com mais de 100 funcionários, elas sejam pessoas, que elas contratem um percentual de pessoas com deficiência.
Sim.
Não existe isso, só pela obrigação legal e pela imposição de multa, né? Então, hoje, para incluir, por exemplo, no mercado de trabalho, é sob pena de multa. E claro que para estar no mercado de trabalho, ele precisa ter passado por um processo de escolarização.
Claro.
Então, eu acentuo cada vez mais esse fosso entre o mundo que diz que inclui e o que é inclusivo de verdade. Porque a gente não precisa de luta nesse sentido para dizer você sai e eu fico. O que nós precisamos é somar esforços. E um dos os pontos mais críticos que nós temos a esse decreto foi a imposição. O decreto veio com uma canelada, com obrigações desproporcionais que desrespeitam os direitos da pessoa com deficiência.
Sim.
E ele não foi sequer discutido com as pessoas com deficiência, com as famílias das pessoas com deficiência e com as organizações que atendem pessoas com deficiência. Se a gente fala de democracia, a gente precisa de uma discussão coletiva.
É ampla, né? Eu quero... A senhora falou dessa questão do mercado de trabalho... Me passou uma situação que eu vivi há alguns anos, de que uma instituição onde eu estava tinha que cumprir ali uma determinada legislação da questão de pessoas com algum tipo de deficiência, né? E uma pessoa, um funcionário antigo já daquele espaço, fazia uso de aparelho auditivo, né? Já há algum tempo era um funcionário antigo e fazia uso de aparelho auditivo. Essa pessoa foi incluída como PCD na empresa para que a empresa cumprisse o seu percentual, vamos dizer assim, ao invés de se abrir ali uma seleção e a contratação efetiva de alguém que de fato estivesse em busca, né, de um emprego. Então, olha também como a cultura, infelizmente, ainda... ela é selvagem mesmo, né? Nesse sentido de você incluir as pessoas que de fato necessitam e que a APAE, várias delas, tem os seus programas de profissionalização, de colocar os adolescentes, os jovens no mercado de trabalho de uma maneira belíssima. Então a gente ainda tem uma luta muito grande, doutora, a senhora sabe disso, para mudar uma questão social, né?
Exatamente. E eu quero aproveitar esse espaço, que eu sei que é um espaço onde estão pessoas que têm sede de informação e querem exercer a cidadania. Nós, da Federação Nacional e Estadual das APAES, nós encampamos uma grande campanha, Revoga Camilo.
Isso.
Lá no Instagram do ministro da Educação, Camilo Santana, nós pedimos que toda a comunidade vá lá, escreva hashtag Revoga Camilo, para que ele entenda a relevância, veja que isso está se reverberando, que várias pessoas têm respeito pela causa e queremos uma discussão que realmente atenda os direitos das pessoas com deficiência. O que a gente defende, e tem governos que, às vezes, e correntes radicais que interpretam de uma forma absolutamente equivocada, não é manutenção da estrutura da APAE. A APAE, ela nem precisaria existir se o governo fosse eficiente e respeitoso. O que nós defendemos é um atendimento de qualidade para as pessoas com deficiência intelectual múltipla e autistas, porque o número está cada vez maior, você colocou.
Sim.
As APAES há décadas atendem autistas, o CDC de Miami diz que para cada 31 nascimentos, um é autista, a demanda ela tem aumentado. Se nós não estivermos prontos para atender essas pessoas, nós estamos fazendo de conta e nós estamos violando direitos. Então nós precisamos de estruturas capazes de atender com qualidade. E não é com uma canetada, como faz de conta, com a estrutura da rede regular,
uhum,
que não está preparada para receber esse público, que a gente vai fazer inclusão.
Eu vou fazer o seguinte, pedir para a senhora segurar um minutinho para a gente fazer uma pausa, que eu preciso cumprir essa pausa aqui. A gente vai tomar uma aguinha, um café. Na volta a gente vai pegar mais detalhes da possibilidade de perdas de recursos, da possibilidade de fechamento de instituições ou de redes, para saber o tamanho do peso desse decreto e a importância que ele pode causar, o impacto na sociedade. Vou pedir para a senhora aguardar um minuto. Se for necessário renovar o link, talvez seja necessário, a gente renova e manda para a senhora, só para a senhora saber. Mas a gente vai conversar aqui por mensagem. Enquanto isso, a gente vai fazer uma pausa. Você que está nos acompanhando, em 2 minutinhos estamos de volta e eu acolho também a sua participação, que está mandando seu bom dia aqui para nós no Café com Entrevista. Em instantes, estamos de volta.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você. Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
Oito horas e 50 minutos. De volta, gente. Hoje é 7 de novembro de 2025. Estamos fechando esta semana, trazendo informações importantes para vocês da parte técnica e, de fato, o que está acontecendo desse debate em relação ao decreto do Ministério da Educação, da instituição de uma política nacional que pode e está afetando a continuidade dos trabalhos das APAEs em todo o Brasil. Quem está ao vivo conosco conversando e trazendo os esclarecimentos é a doutora Cristiane de Castro, presidente da Federação das APAEs do Estado de São Paulo. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a possibilidade de este decreto entrando em vigor, da perda de recursos, o quanto isso pode afetar, por exemplo, Fundeb, isso pode apagar, isso pode fechar redes especializadas. Conte do tamanho deste impacto com o andamento deste decreto, caso ele dê prosseguimento.
E na área da educação são quase 273 APAEs que atendem na área da educação. Só no estado de São Paulo são praticamente 30 mil alunos beneficiados pelas escolas das APAEs e no Brasil mais de 100 mil alunos. Pelo decreto, esses alunos têm que sair das escolas das APAEs especializadas e irem para a rede regular. Isso, claro, fecha o atendimento nas escolas especializadas, portanto, as parcerias e os recursos da educação não chegariam mais nas APAEs. Então, isso é um prejuízo, claro que estrutural, mas eu volto a dizer, sobretudo na vida dessas pessoas, porque são pessoas que são chamadas pelo nome, são pessoas que têm atendimento técnico de qualidade, que têm planos de atendimento individualizado, que têm equipe de apoio necessária, que iriam para uma rede regular sem estrutura. Então, isso é uma violência.
Eu queria... perdemos contato com a doutora ou não? A senhora está ouvindo, né?
Vindo agora.
Ah, então tá bom. A senhora quer continuar... só fechar o esclarecimento?
Fecho. Na verdade, assim, o decreto ele fecha as escolas das APAEs. Ele não fecha a APAE enquanto instituição. Aí eu vejo muita gente fazendo conteúdo político. Ah, exato. Não é... A APAE é uma associação privada. O Código Civil, ele diz, as pessoas jurídicas de direito privado, a empresa, a associação, a fundação. Então, nós somos como uma empresa, o governo não chega na APAE e fecha a porta, mas ele fecha indiretamente quando ele deixa de fazer as parcerias, de promover o encaminhamento de recursos, quando ele impede os atendimentos, né? Então, a área da educação, as escolas das APAEs seriam fechadas, isso, claro, repercutiria num fechamento, claro, de muitas unidades que são mais fortes na área da educação. e num prejuízo direto no estado de São Paulo, por exemplo, a mais de 30 mil famílias que são beneficiadas por esse atendimento de qualidade prestado pela rede na área da educação.
Exatamente, e a gente sabe e sente na pele, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, a realidade, são mais de 100 atendidos na unidade, o impacto é fora as unidades importantes que eu posso citar, de Lorena, de Aparecida, que tem um trabalho lindo do ponto de vista de colocar no mercado de trabalho jovens e fazer o acompanhamento com eles, da Pai da Cidade de Roseira, que faz também um trabalho sensacional de acolhimento às famílias e que tanto necessitam, né? E que há poucos dias trouxemos aqui a entrevista com a diretora, né? Ali da Pai de Roseira, celebrando a chegada de uma verba para ampliação de obras que vão poder propiciar melhorias aos alunos. E aí vem esse impacto forte desse decreto. Então, de fato, é algo que a gente precisa acompanhar. Como bem disse a doutora Cristiane, a FEAPAZ está fazendo, a partir ali das suas redes sociais, uma campanha, e você que está acompanhando pode também acompanhar bem de perto. Faço o convite para que vocês entrem lá nas redes sociais da FEAPAZ. Eu vou trazer para a senhora aqui um relato de uma ouvinte, a Rose. Ela diz: meu neto, que tem quase 5 anos, está dentro do transtorno do espectro autista, estuda em uma escola particular e, diz ela, não aprende a ler. Claro, tem um caso específico, a gente tem que ver o nível de suporte e que é necessário a ele, o estágio, né? Mas será que de fato essa escola tem o suporte que a pai poderia dar, e dá, e a gente sabe que dá, né? Com os profissionais adequados, é uma situação a se pensar. Eu tenho um áudio aqui do nosso ouvinte José Newton, que é assíduo ouvinte e participante conosco. Eu só me preocupo se ele vai ficar audível para a senhora, doutora, mas eu vou tentar. Se ele ficar bom, a senhora pode também repercutir o áudio do nosso ouvinte José Newton. Vamos ouvir, então.
Professora está falando. Você falou aí do rapaz aí que a empresa colocou ele como presidente, porque ele tinha um problema de ouvido. Eu já conheço uma empresa que também fez isso. E deixa eu fazer uma pergunta aí para a professora aí do rapaz aí, porque o autista agora está saindo um grande número. Está tendo um diagnóstico mais aprofundado sobre isso daí, ou realmente aumentou o quadro de autista?
Muito obrigado, Zé Nilton. Eu vou repassar a sua mensagem. O Zé Nilton, doutora, ele ouve o nosso jornal do trabalho dele. Enquanto ele faz as atividades, vai participando. Ouvinte bom e que gosta dos assuntos, não pare de trabalhar e de acompanhar a informação. Ele questionou sobre, e é importante que a senhora possa até trazer, já trouxe mais ou menos, se os diagnósticos estão de fato mais avançados ou o que estamos acompanhando é realmente um número maior, cada vez mais, de pessoas dentro do transtorno do espectro autista.
É importante essa observação, porque, na verdade, a gente entende que o número de diagnósticos aumentou, porque antes não tinha equipe técnica, o olhar não era tão profundo assim, com essa riqueza de detalhes e com um grupo de profissionais, mas também existem estudos internacionais em busca de explicações para saber sobre o aumento. E tem teorias que dizem que está relacionado à alimentação, a outros fatores, mas nós não temos nada conclusivo sobre isso. Uhum. O fato é que hoje nós temos sim mais diagnóstico, equipe técnica com... que antes não tinha, né? Muitas coisas que eram autismo, como não tinha diagnóstico, encaminhava, não sabia o que era. Pra você ter ideia, essa lei que reconhece autismo como deficiência é uma lei de 2012, e no Brasil é uma lei nova ainda, porque sim, são 13 anos, a lei não foi totalmente explorada, grande parte dela nem é sequer cumprida, então é um mundo novo.
A senhora está recebendo um abraço para se despedir aqui do nosso bate-papo de Nossa Senhora do Socorro, lá no Sergipe. É o Jamison que está mandando uma mensagem aqui para nós, acompanhando a nossa entrevista. A senhora não está falando somente para o Vale do Paraíba Paulista, mas também para boa parte do Brasil. É o que a internet, a tecnologia nos proporciona. Muito obrigado, Jamison, pela mensagem. Bom, para encerrar, esse decreto, ele acaba indo na contramão do que a gente tem lutado, e principalmente vocês dentro das APAES, da questão da inclusão. Isso não é incluir, inclusive é um posicionamento da senhora. Inclusão é outra coisa, né, doutora, para a gente poder se despedir desse nosso rico bate-papo.
Inclusão é respeitar as necessidades de cada um. Olhar para a pessoa com deficiência como ser humano, como ser capaz, como ser que pode se desenvolver, e não como um número a mais na planilha, na escola, em qualquer outra área. Inclusão é respeitar o outro. E a gente ainda tem um grande caminho para que essa inclusão ela se efetive em nosso país e na sociedade em geral. Por isso que a postura de cada um, olhar as pessoas com deficiência, chamá-las pelo nome, se colocar no lugar. Quem é empreendedor, empregador, veja as potências, todas as pessoas têm talentos, as pessoas com deficiência também, talentos e habilidades. A gente precisa mudar esse olhar. Deixar um abraço para o Jefferson, que deixou aqui um abraço para nós, para a Lurdinha e para a Fátima aí da Paz de Guaratinguetá, e estender toda a equipe e as APAES do Vale, e agradecer a vocês por essa participação.
Elas são ótimas aqui em Guará, fazem um trabalho lindíssimo. Quero agradecer a presença da senhora, agradecer a toda a equipe da FEAPAES que gentilmente possibilitou essa nossa conversa e esse esclarecimento. E o Léo Dias também, nosso ouvinte aqui, manda mensagem. Só quem tem amigos e familiares como docente dentro das escolas municipais e estaduais sabem a realidade, e que de fato jamais vai conseguir dar o suporte necessário para os portadores ou pessoas com deficiência em todas as suas dificuldades e limitações. Na verdade, até queríamos que fosse assim, essa seria a forma ideal, mas a real é totalmente diferente. E o Léo diz: eu tenho uma mãe que leciona no estado, é psicóloga, e vê que é quase impossível hoje fazer esse trabalho que tanto precisa de inclusão. Então tá aí também esse relato bacana do nosso ouvinte. Doutora Cristiane de Castro, presidente da FEAPAES, a Federação das APAES do Estado de São Paulo, ao vivo aqui na Rádio Frei Galvão. Um grande abraço, excelente trabalho à senhora. Conte conosco também para continuarmos acompanhando essa situação, e quem sabe trazemos aqui a notícia de que essa situação vai ser em breve alterada. Um grande abraço.
Muito obrigada. Um abraço para você.
Valeu. 9:01, a gente fica por aqui com o Café com Entrevista, o Jornal da Manhã Regional. Muito obrigado pelas suas participações fantásticas. Obrigado, gente, mais uma vez. Vocês vão acompanhar agora o Melhor da Manhã com o Evandro Luiz. Nos trabalhos técnicos, Antônio Sadal, Érica Augusto e Guilherme Costa. Edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. E na direção geral, o nosso querido Frei Augusto Luiz Gabriel. Voltamos ao meio-dia com o Jornal das 12.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.
Frei Galvão FM.
Ser homem é também cuidar da própria saúde. O câncer de próstata tem maiores chances de cura quando detectado precocemente. Se você tem mais de 40 anos ou casos na família, procure seu médico e realize os exames regularmente. Cuidar-se é um gesto de responsabilidade e amor à vida. Novembro é o mês mundial de conscientização sobre a saúde do homem. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
tempos de excesso de informação, o jornalismo sério e responsável é essencial. Na Rádio Frei Galvão, damos voz às notícias que realmente impactam o seu dia, com credibilidade, agilidade e compromisso com a verdade. O rádio continua sendo um dos meios mais rápidos e acessíveis para levar a informação até você. Nossa missão é com o jornalismo próximo, ético e imparcial. Acompanhe de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, Jornal da Manhã Nacional. Às 7:30, Jornal da Manhã Regional. E às 8:30, Café com Entrevista, sempre com convidados especiais. E ao longo da nossa programação, acompanhe também nossos boletins informativos com as principais notícias do dia. Rádio Frei Galvão, jornalismo com credibilidade, compromisso e verdade.
ZYG 327.